Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma ótima terça-feira de carnaval para você. Vamos aos destaques desta edição. Polícia Civil investiga adolescente suspeito de disparar o tiro que matou um menino de 11 anos em Apucarana. Mais uma noite de confusão no centro de Curitiba. A polícia e a guarda municipal foram para cima da multidão e houve confronto. Nosso entrevistado de hoje é o chefe da Casa Civil do Estado, Guto Silva. Ele vai falar sobre obras e políticas públicas previstas para o Paraná em 2020. E você confere ainda a segunda reportagem da série Esporte para Todos. Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira de carnaval, 25 de fevereiro de 2020. Fique bem informado, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
As áreas de instabilidade se intensificam desde a fronteira oeste do Paraná com o Paraguai até o nordeste de Santa Catarina, perto do litoral sul do Paraná, e pode chover em todo o estado nesta terça-feira de carnaval. Em Cascavel, na região oeste, já choveu 24,8 milímetros, em União da Vitória, no sudeste, foram 29,4 milímetros até as 8 horas da manhã. Em Curitiba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 26. A Polícia Civil investiga um adolescente de 15 anos como principal suspeito de disparar o tiro que matou o menino Luiz Gustavo da Silva, de 11 anos, em Apucarana, no norte do Paraná. A gente falou sobre este caso ontem aqui no Paraná em Rede. Luiz Gustavo da Silva foi atingido por um tiro no peito no domingo, chegou a ser levado por vizinhos para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu ao ferimento. O corpo dele foi sepultado na tarde dessa segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, o menino estava brincando na casa do adolescente, que era vizinho dele, e estava sozinho na residência. Segundo testemunhas, logo depois que o menino entrou na casa, foi possível ouvir o barulho do tiro. Os familiares do adolescente foram ouvidos pela Polícia Civil ainda no domingo. Segundo a polícia, a princípio eles disseram que foi uma bala perdida, mas houve contradições no depoimento. O adolescente ainda não se apresentou à polícia e passou a ser considerado o principal suspeito do crime. A polícia trabalha com a hipótese de tiro acidental. A arma utilizada não foi encontrada. Pela terceira noite seguida neste carnaval, o Largo da Ordem, na região central de Curitiba, foi palco de corre-corre e confusão. Perto das 11 horas da noite dessa segunda-feira, a Guarda Municipal e a Polícia Militar utilizaram balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar a multidão. Em alguns vídeos que circularam pelas redes sociais, foi possível ouvir muita gritaria em meio ao barulho de bombas estourando, tiros e vidros quebrando. Essa situação começou na madrugada de domingo, quando vândalos depredaram barracas de comerciantes na região. E na madrugada dessa segunda-feira, vândalos atacaram novamente e promoveram uma onda de depredação e furtos às lojas no centro da capital. Por conta dessas situações, a Prefeitura de Curitiba anunciou no começo da tarde de ontem que reforçaria o policiamento na região do Largo da Ordem para os próximos dias. Liderando o quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos nas últimas 4 edições, o Brasil desponta como uma potência mundial nos esportes adaptados. Este é o assunto da segunda reportagem da série Esporte para Todos.
Esporte para Todos.
O Brasil é uma das 10 maiores potências no paradesporto atual. Nos últimos Jogos Paralímpicos, realizados no Rio de Janeiro, em 2016, nossos paraatletas conquistaram 72 medalhas, ficando em 8º lugar no ranking geral por países. O aumento foi expressivo em relação aos Jogos de 2012, em Londres, onde os paraatletas brasileiros trouxeram 43 medalhas. Neste ano, a delegação que vai a Tóquio competir os Paralímpicos com a missão de aumentar essas conquistas deve contar com cerca de 240 a 250 atletas. Um destes atletas é o paranaense Daniel Jorge da Silva, da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado. Ele conta quais as expectativas para a competição.
Falando especificamente do vôlei, o vôlei masculino, a gente é o atual vice-líder do ranking mundial. Temos uma prata e um bronze em mundiais, prata em 2014 e bronze em 2018. E vamos agora para Tóquio 2020, né, em busca de uma medalha paralímpica, que é o que está faltando para a gente aí no nosso currículo. Não tem preço, além, né, da realização do sonho, do atleta, tudo, né? Essa emoção de competição, de ver a bandeira subindo lá no ponto mais alto do pódio, escutar o hino, isso aí não tem o que pague.
Aqui na América Latina, o Brasil tem se mostrado imbatível. Nos últimos 4 Parapans, foi campeão geral do quadro de medalhas da competição e acumula 1.367 medalhas em todas as edições, liderando o ranking por países. Alberto Martins, diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro, reflete que essa liderança é resultado de investimento no paradesporto e do apoio da imprensa.
O Brasil não apareceu de uma hora para outra como uma das potências. É um processo que vem em crescimento já desde Sydney 2000, vem sendo feito um trabalho pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, investimento nos atletas, de estrutura, investimento que a gente diz é principalmente em capacitação dos técnicos, investimento de infraestrutura. Então o CPB, o Comitê Paralímpico, vem conquistando isso ao longo dos tempos. A imprensa foi um aliado significativo, porque ajudou a mostrar para a comunidade, para a sociedade, o esporte paralímpico. Então, muitas crianças, jovens, adolescentes e até adultos que não conheciam o esporte paralímpico passaram a conhecer o esporte paralímpico. E, logicamente, com isso, nós tivemos um desenvolvimento maior do esporte.
O diretor lembra que nas Paralimpíadas de Atlanta, em 1996, o comitê precisou pagar a viagem de jornalistas para que houvesse a cobertura da competição. Atualmente, já há um interesse natural da imprensa nos jogos. Mesmo com o aumento da visibilidade, o atleta Daniel Jorge acredita que ainda há muito a melhorar.
Olimpíada, Copa do Mundo, tudo passa 24 horas na TV. A Paralimpíada passa nas reportagens, nos jornais, ali uma coisa ou outra. Fala um pouquinho e já acaba. As pessoas que não estão ligadas ao esporte, lá, nunca vi, nunca assisti uma. Ou, né, que pessoa que viu uma, duas vezes, nossa, eu vi, assisti, achei muito legal, pena que não passa mais, sabe? Então, acho que se tivesse essa divulgação, né, passasse mais na televisão, aí com certeza teria o retorno.
O diretor técnico do Comitê Paralímpico, Alberto Martins, conclui que as conquistas dos atletas paralímpicos vão muito além do pódio.
O esporte paralímpico, quer seja para o atleta, quer seja para o gestor, nós estamos todo dia tentando superar os obstáculos. Quando a gente conquista uma medalha, a gente conquista também a credibilidade, conquista também a simpatia da sociedade e conquista principalmente a crença das pessoas com deficiência, dos seus familiares, no esporte como um mecanismo de inserção, de inclusão social, emocional, não só na sociedade, mas com a própria pessoa.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Amanhã, a terceira reportagem da série Esporte para Todos, a Amanda Iargas vai falar sobre as condições e incentivos para os paratletas, que nem sempre são suficientes. Nessa época do ano é comum surgir a sinusite. Na coluna Cuide-se de hoje, o Dr. Luiz Nicolodi dá dicas de como evitar quadros da doença.
Cuide-se!
Algumas pessoas, no início do ano, com essas mudanças de temperatura, às vezes chuva, ar-condicionado, pelo calor muito intenso, dias muito quentes, essa inversão térmica de, às vezes, no dia estar muito quente e à noite esfriar, ficam muito suscetíveis a ter sinusites, né? Então, só lembrando, o quadro de sinusite, em geral, para a maior parte das pessoas, inicia com um resfriado comum, em que a pessoa tem coriza, tosse, um pouco de dor no corpo, e às vezes o corpo ele não está conseguindo eliminar esse vírus de uma forma tão eficiente, e a gente vai bloqueando essa parte da respiração, né, pelo próprio quadro viral, e muitas pessoas acabam então fazendo esse acúmulo de secreção na região dos seios da face, né, que são essas cavernas dentro do osso em que a secreção não consegue ser drenada. E então essas pessoas que têm mais suscetibilidade acabam fazendo esse quadro de sinusite, que vem com mais intensidade os sintomas do resfriado. Então, muitas vezes, dor de cabeça, o catarro aumenta mais, existe uma dificuldade de concentração, existe uma dor maior quando abaixa a cabeça. Muitas vezes, quando a pessoa vai se deitar à noite, ela vai ter mais tosse, né? Então, também isso está relacionado ao quadro de sinusite e podendo também ter, às vezes, episódios de febre, de mal-estar geral pela infecção. Na maior parte das vezes, a sinusite, se a gente mantiver o cuidado de manter as vias aéreas livres, tomar bastante líquidos quentes, chás, expectorantes, a gente vai conseguir evitar a evolução dessa sinusite e conseguir uma cura pelo corpo e pelos cuidados gerais. Algumas vezes, alguns casos, algumas pessoas precisam, às vezes, estar sendo diagnosticadas e iniciando o uso de algum antibiótico. Sempre é bom evitar o antibiótico, na maior parte das vezes não precisa utilizar, mas algumas pessoas podem ter complicações. Então, o que, que a gente pode fazer também para prevenir essa situação nessa época do ano? É evitar essa exposição ao choque térmico, a estar no ar condicionado e sair num lugar muito quente e vice-versa, tomar bastante líquido, manter as narinas funcionando, né? Então, chás quentes, aquecer bem os pés, as mãos e a cabeça. Também, logo após o banho, não ficar com o cabelo molhado, não ficar de pé descalço, não pegar muita friagem. São alguns cuidados gerais para evitar os quadros de sinusite. Então, tome cuidado com essas questões e evita esse quadro bastante incômodo que é comum nessa época do ano. Meu nome é Luiz Nicolotti, sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
A seguir, governo do Paraná vai criar programa de incentivo ao primeiro emprego para jovens. Os detalhes depois do intervalo, na entrevista com o chefe da Casa Civil do Estado.
O Paraná em Rede volta já.